Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum, na presença de todos os grupos parlamentares. Vamos então dar início aos trabalhos de redação final da Lei do Orçamento de Estado para 2018. Eu começaria por levantar duas questões, uma que reporta ao artigo 5º, respeitante à transparência orçamental, e que resulta, que a alteração resultou de uma, que este artigo 5º resulta de uma aprovação da proposta de alteração 406 do Bloco de Esquerda. Esta proposta foi admitida pela mesa para efeitos de votação e foi aprovada. Acontece que a mesa não detectou uma inconstitucionalidade na admissão desta proposta verificou, apreciou apenas mais tarde. Por outro lado, houve uma reunião do grupo de trabalho que reúne na terça-feira passada para apreciar as questões relacionadas com a lei de enquadramento orçamental e também a questão concreta da apreciação desta alteração ao Orçamento de Estado e ainda do processo legislativo em curso sobre a mesma matéria. E no âmbito do grupo de trabalho ficou deliberado que esta alteração seria desentranhada do orçamento. E esta deliberação foi tomada por unanimidade, todos os grupos parlamentares presentes assentiram nesse desentranhar desta norma, mas não é o único argumento, na medida em que esta norma não só foi aprovada em COFMA, como também foi aprovada em votação final global pelo plenário. Portanto, a aduzir ao argumento, à deliberação tomada no âmbito do grupo de trabalho, temos a deliberação da mesa da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa desentranhar esta norma por apreciar a respectiva inconstitucionalidade. Assim sendo, esta norma não será, no âmbito da redação final, apreciada, precisamente porque o diploma deve ser olhado sem esta norma. Esta posição está concertada também com o Presidente da Assembleia da República e também com o Gabinete da Presidência da República, precisamente porque são dois outros órgãos que naturalmente têm competências nestas matérias, designadamente no que diz respeito à promulgação ao Presidente da República e no que diz respeito à aprovação em votação final global e à assinatura do decreto que seguirá para o Presidente da República. Portanto, dois argumentos, dois fundamentos para desentranhar a norma, que ficarão em ata. Primeiro fundamento, a deliberação tomada em grupo de trabalho por unanimidade, que deliberou desentranhar a norma por haver um processo legislativo em curso com o mesmo teor e que será concluso no que diz respeito à especialidade ainda hoje em outros assuntos, porque será então ratificada a votação indiciária. E, por outro lado, o facto da mesa ter apreciado como inconstitucional esta norma e, por isso, ter a obrigação jurídico-constitucional de desentranhar a norma e de eliminar do diploma do decreto que segue para o Presidente da República qualquer inconstitucionalidade. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira? Não? Não pediu a palavra?
Não pedi. Agradeço, Sr. Presidente. Subscrevo tudo o que disse E só acrescentar que, de facto, a reunião do Grupo de Trabalho sobre esta matéria foi bastante consensual e, portanto, houve uma convergência total das várias bancadas em relação a esta temática. Obrigado.
Senhor Deputado Cecília Meireles?
Nada tenho a acrescentar. Concordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que coordena nesse grupo de trabalho, e acho que podemos, através de um consenso, chegar a uma mais perfeita elaboração jurídica de um consenso na matéria. Obrigada.
Sr. Presidente, estando completamente de acordo com o resultado, eu creio que nós não podemos prescindir de uma deliberação da COFMA. Para este efeito, para o efeito de desentranhamento do documento orçamento proposta de lei, que nesta fase já há caminho de decreto, o grupo de trabalho não tem competências jurídicas quaisquer, porque é um grupo de trabalho a propósito de outra coisa. E, portanto, eu tenho dúvidas e acho que não era conveniente ficarmos com o precedente de que a mesa, numa fase tão avançada, só por si pudesse, até para conforto dos membros da mesa. E, portanto, eu sugeria que nós reforçássemos... pronto, eu não conheço os precedentes, gostava que pudéssemos reforçar essa decisão da Sra. Presidente e dos membros da mesa com a qual concordamos absolutamente, portanto a dúvida não é essa, com uma deliberação em sede de redação final, porque parece-me estranho que não haja uma deliberação dos grupos parlamentares sobre o assunto e ser um órgão que, na verdade, é de alguma forma representativo, mas não é da mesma forma, e portanto eu creio que era conveniente para a segurança jurídica do processo reforçarmos uma deliberação.
Muito bem, Sr. Deputado, então, de acordo com a sugestão, nós podemos ratificar aqui a posição do Grupo de Trabalho relativamente à decisão de que o teor desta norma é idêntico ao teor de um processo legislativo que está em curso e que foi interrompido durante o período do orçamento, do procedimento orçamental. E então a Comissão ratifica essa deliberação do Grupo de Trabalho.
Preferia ratificar a decisão da mesa, porque me parece estranho que o grupo de trabalho... Não.
Senhor deputado Fernando Rocha Andrade.
Eu, de facto, aderindo à posição do deputado Tom Amaro no que toca à necessidade de uma ratificação aqui, acho que a ratificação deve incidir sobre o resultado, não necessariamente sobre fundamentos. Ou seja, por exemplo, tenho dúvidas em subscrever a conclusão da mesa, admitindo as dúvidas de inconstitucionalidade, tenho dúvidas em subscrever a conclusão da mesa de que a norma é inconstitucional. Agora, aquilo em que há absolutamente consenso é no resultado e não necessariamente das várias formas a que se chega ao resultado. E, portanto, acho que é sobre o resultado final que haverá consenso e que podemos deliberar, independentemente de qual é o fundamento que cada um tem como mais decisivo para esse resultado.
Muito bem, muito obrigada. Eu reafirmo que a posição da mesa também foi subscrita. Houve concordância por parte do Presidente da Assembleia da República e do Presidente da República. Portanto, não é só o entendimento da mesa, porque ao escutarmos naturalmente o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República, e ambos também sustentaram as mesmas dúvidas, a apreciação de inconstitucionalidade relativamente a esta norma.
Então, Sr. Presidente, para terminarmos isto, eu percebi, não pode ser uma ratificação da decisão da mesa, porque isso implicava ratificar o fundamento de alguma forma, e o grupo e há deputados que não subscrevem isso, vamos rapidamente ultrapassar. Mas, de todo modo, sugeria que não fosse sob a forma de uma ratificação de uma decisão do Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho é um órgão externo a este processo legislativo concreto e, portanto, fosse uma decisão autónoma, dizendo que, para todos os efeitos práticos, desentranha-se e a matéria substantiva é tratada noutro processo legislativo.
Muito obrigada. Então, assim será. Vamos então passar a uma votação sobre a decisão de desentranhar esta alteração à lei, à APPL do orçamento, por consenso, por unanimidade, por um lado, bom, isso vamos ver quando se fizer a votação, mas desentranhar por se fazer uma avaliação de inutilidade na medida em que há um processo legislativo em curso, que já foi votado em sede de grupo de trabalho, cujas votações indiciárias serão confirmadas no âmbito da COFMA ainda hoje, e seguirá os tantos trâmites, até por razões de economia processual, para não serem enviadas duas normas com o mesmo teor ao Sr. Presidente da República, uma em processo legislativo avulso e outra no âmbito do processo orçamental. Estamos de acordo? Muito bem, então vamos passar à votação. Quem vota a favor de desentranhar? Foi aprovada por unanimidade. Muito bem, muito obrigada. Tenho ainda uma outra questão relacionada agora com o artigo 211 e a alteração que é proposta pela alteração que é proposta em sede de redação final. O que é que esta alteração resulta de uma proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista? Resulta de uma proposta de alteração e depois de substituição apresentada pelo Partido Socialista. Quando o Partido Socialista apresentou a substituição da proposta, pôs com reticências os números 1, as alíneas A, B, C, D e a linha G, e ainda a linha I, e mais nenhuma, do artigo 161E, sob epígrafe, tarifa solidária para o gás de petróleo liquefeito engarrafado. Ao pôr em reticências, não se votaram estes pontos. E não se votando estes pontos, como era uma proposta de substituição da proposta de alteração que continha estes pontos, estes pontos não fariam parte, então, da lei do orçamento, do decreto que vamos aprovar. Eu julgo que, em sede de redação final, nós podemos considerar que aqui o pensamento legislativo subjacente às votações que se fizeram em reunião de COFMA correspondia a integrar a norma por completo. Portanto, admito que a redação final permita esta redação. Quer ver? Eu mostro.
Eu não sei, conheço o ponto. Creio que é o artigo 211 na versão que temos, não é? Não, eu sei o que é. É o artigo, mas só para confirmar isso, é o artigo... Sr. Presidente, eu acho que há quatro, não sei porque é que começou o 211, mas...
Só um esclarecimento, não começámos pelo 211. Eu trouxe as duas questões que tenho a trazer, que é do artigo 5º e do artigo 211, e a seguir irei pedir aos grupos parlamentares para sinalizarem quais são as normas que pretendem que sejam apreciadas e discutidas.
Pronto, esta da nossa parte é uma delas, posso fazer já a discussão, Sr. Presidente. Eu acho que não tem nada a ver, que fique claro, não há nenhuma apreciação substantiva negativa sobre isto, nenhuma. Agora são normas substantivas. Normas substantivas não podem ser assumidas pelo Parlamento em fase de redação final, como conteúdo absolutamente novo. Repare, nós ainda podíamos tentar dizer que o número 1 está do 161, melhor, do 211, estaria implícito, da proposta original do PS, estaria implícito. E é um bocado espúria, porque diz é criada, na verdade não é criada, só vai ser criada com a regulamentação, enfim. Mas o problema é que nós não podemos... o conjunto de condições que o Parlamento quer ditar ao Governo ao abrigo desta norma não foram votadas. E não foram votadas discriminadamente e, portanto, não podem ser assumidas como aprovadas pelo Parlamento. Não é que o PSD fosse desagregar o sentido de voto, não é isto, não tem nada a ver com a substância. Nós não podemos assumir como aprovadas coisas que não foram votadas. E são normas substantivas, são opções, ainda por cima são opções que delimitam o poder legislativo do Parlamento. Tenho imensa pena, porque assim, nós nem nos... Creio que não votámos contra sequer esta proposta, não tem a ver com a substância. Nós não podemos assumir como organização da vida social que não passou pelo escrutínio do voto representativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Não é muito fácil. Eu só bem percebo. O artigo 211 da PPL tinha um número 1, um número 2 e um conjunto de linhas A a H. E que a proposta de alteração que foi votada tinha uma alteração ao número 2 da PPL e Agora, eu não percebo porque é que não foram todas as alíneas. Não estavam lá as alíneas com as respectivas reticências?
Porque o grupo parlamentar do PS apresentou uma proposta de uma substituição e, portanto, o que é votado é a substituição e, quando elaborou a substituição, não manteve o que constava na proposta de alteração.
Ou seja, é só a proposta de alteração é que continha as alíneas e a PPA original não continha?
Não.
Era
nova.
Ok.
Apresentaram uma substituição, mas que não da primeira proposta. E este artigo não estava sequer na
PPL. Não sei se é isso.
Acho que mais vou voltar, já não é, que não é doce.
Muito bem.
Há que eu quero que seja necessariamente orçamental, ou seja, que não se possa aprovar numa à parte.
Um projeto. Passamos este ponto para o fim dos assuntos da redação final.
Para todos os efeitos, há uma parcela, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, há uma parcela que ficará sempre na redação final, que é o que está votado. Sr. Deputado Paulo Sá?
Era exatamente sobre este ponto que a Sra. Presidente acabou agora de referir. Se assumir que aquilo que não foi votado e que estava na proposta inicial não pode constar do orçamento, e que só pode constar aquilo que foi votado, aquilo que está na proposta de substituição, aquilo que foi votado e está na proposta de substituição tomado por si só, não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, não pode aparecer. Se a solução for não admitir como votadas aqueles pontos da proposta inicial, e só se considerar aceitáveis aqueles que foram votados, aqueles que foram votados na proposta de substituição tomados isoladamente, não fazem sentido, não são uma norma do Orçamento de Estado, porque estão completamente desenraizados do contexto. Portanto, nesse sentido, esta questão também tem que ser ponderada, o que é que depois aparece lá, porque o que aparece lá não pode ser truncado e deixar de fazer sentido.
Muito bem.
A norma faz sentido, faz. Provavelmente ela não era aprovada por ninguém, assim. Designadamente, queria uma tarifa secundária sem limites. Não foi por tudo. Não é, se vir a norma, ela é autossuficiente sem um. O problema é que, provavelmente, nenhum de nós aprovaria a tarifa secundária sem limites de rendimento, que se constaria na linha A, foi votada. Não, é o contrário.
Adiamos este ponto e vamos utilizar a seguinte metodologia. Cada um dos grupos parlamentares vai apresentar as normas relativamente às quais quer fazer uma intervenção. Podemos começar por ordem. Diga.
Sra. Presidente, talvez se possa ir por ordem crescente dos artigos, começar no primeiro, se algum partido
Muito
tiver.
Bem. Muito bem.
Até do primeiro ao último. Para...
Muito bem. Sétimo. Antes do sétimo, alguém tem uma intervenção? Algum grupo parlamentar quer pronunciar-se sobre o artigo sétimo? Sobre algum artigo até ao artigo sétimo? Não. Então, Sr. Deputado António Leitão Amar.
Sra. Presidente, é muito simples. É a linha A do número 5. A DAPLEN sugere que se inclua a expressão na redação dada pela presente lei. Creio que quando isto foi preparado, se assumia que iria ser aprovada uma alteração ao RGES na presente lei, mas pelo que nós percebemos, e gostaríamos só que isso fosse confirmado, não, as alterações propostas ao RGES na proposta original da lei foram chumbadas. Todas. Nessa medida não há nenhuma alteração ao RGES e, portanto, isto aqui é excesso. Devia ser retirado este acrescento na redação dada pela presente lei.
Muito bem. Senhores deputados, não havendo pedidos de intervenção, podemos, neste caso, como é um aditamento, não precisamos de o aprovar. Basta eliminar esta sugestão do serviço da APLEN. Ponto, a linha A... do número 5 do artigo 7º, afetação do produto da alienação e oneração de imóveis. A parte final, na redação dada à presente lei. Muito bem. Ilumina-se. Ou não se convalida. Muito bem. A seguir ao artigo 7º. 11º. Entre o 7º e o 11º não há inscrições. Senhor Deputado Paulsá.
Senhor Presidente, artigo 11º, alterações orçamentais, número 3. E eu passava a ler. As alterações orçamentais que se revelem necessárias a garantir, nos termos da Lei Orgânica de Governo, o exercício de poderes partilhados sobre serviços, organismos e estruturas das áreas de defesa nacional, do mar e da agricultura. Na PPL, que foi aprovado, e entre estruturas e das áreas, dizia, da responsabilidade dos membros do governo responsáveis pelas áreas. Parece-me que aqui há uma alteração de sentido, porque os membros do governo responsáveis pelas áreas da defesa nacional, do mar e da agricultura podem tutelar organismos que não pertençam a estas áreas. Ocorre-me, por exemplo, a questão do ICNF, que é tutelado pelo Ministério do Ambiente e não pertence à área da agricultura, mas o membro do governo da área da agricultura também tem uma tutela partilhada sobre esse organismo. Portanto, nesse sentido, se for esta a interpretação geral, deveria constar o texto inicial da proposta de lei.
É o número 2 da proposta.
É o número 2 da proposta de lei que corresponde ao número 3 do decreto.
Exatamente.
Há aí uma parte que desaparece, que nos parece que muda o sentido.
Muito bem. As alterações orçamentais que se revelem necessárias a garantir, nos termos da Lei Orgânica do Governo, o exercício de poderes partilhados pelos serviços, organismos e estruturas da responsabilidade dos membros do Governo responsável pelas áreas da Defesa Nacional, do Mar e da Agricultura. Parece-me que altera o sentido e o resto do texto mantém-se, então mantemos a versão anterior. Muito bem. Depois do artigo 11º. Entre o 11º e o 85. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Artigo 44.
Artigo 44, Senhor Presidente, número 1. Julgo que é pacífico, mas o texto do número 1 do artigo 44 termina com a expressão tabela única remuneratória e propomos que seja alterado para tabela remuneratória única.
Dizem que não existe outra, não.
Sr. Presidente, é uma dúvida relativamente ao 85.3, que é a seguinte. A consulta que nós fizemos das votações do então artigo 67, creio, número 3, parecem sugerir que esta proposta, que esta norma foi chumbada. E, portanto, não devia constar.
Número
3 do 85.3. Sistemas. Não, é artigo original. É eficiência nos sistemas municipais ou intermunicipais. É uma exceção ao endividamento.
O senhor está a ideia que tem o número 3.
Foi chumbado.
Muito bem. Então, vamos pedir para que se verifique a votação e continuamos, entretanto.
Eu não sei se por acaso. Sim, nós temos que fazer isso, não é mesmo? Porque é isso que conta o sistema.
Senhora Presidente, este é um artigo especial porque é um artigo que é verdadeiramente uma espécie de sob a forma de artigo. E tem que lhe acontecer o mesmo que aconteceu aos mapas, ou seja, embora na votação final global, quando se aprovam os mapas, eles ainda não tenham incorporado o conjunto das alterações necessárias a refletir a votação na especialidade, este 142 também foi votado sem refletir o conjunto de alterações necessárias, as alterações resultantes da votação na especialidade. Ou seja, com a votação de um significativo aumento da despesa, e o significativo tem a ver com o pacote relativo a incêndios florestais votado pelo Partido Socialista, e como aliás se dizia na proposta, isso equivaleria a uma subida do déficit, o montante do endividamento líquido autorizado tem que ser aqui ajustado como são os mapas, e aliás tem que ser ajustado no cumprimento do princípio constitucional de que o orçamento prevê as receitas para a cobertura de todas as despesas e, portanto, se não previu as receitas efetivas para a cobertura da despesa, tem necessariamente que prever o endividamento necessário para a cobertura da restante despesa que foi aprovada. Pelas contas que nos foram fornecidas, esse valor resultante das alterações aprovadas na especialidade fazeria passar o limite máximo de endividamento global direto dos 10.200 milhões de euros que estava no posto inicial do Governo para os 10.355.792. 235. Pronto. Está calculado com grande rigor, aparentemente.
10.355.792.235.
Mais 155.
255.752.235.
Exatamente. Sim. Não, é o euro. Até, pelo menos, arredondado até aos 5 euros. Se não quiserem dar os 5 euros, acho que o Governo se safa sem os 5 euros.
Sr. Deputado António Leitão Mato.
Sra. Presidente, é verdade que na lógica do Partido Socialista, e a lógica foi dita, foi expressa, é verdade, esta interpretação ou esta mecânica é plausível. O problema é que são duas decisões diferentes, a de realização de despesa e a de captação de receita, que são decisões autónomas, e o Parlamento tem que se pronunciar autónoma especificadamente sobre cada uma. Este é um problema sério, é evidente, e o Partido Socialista explicou que era por déficit, não explicou que, e sabemos nós que sabemos um bocadinho desta matéria, que quando se vai a déficit, naturalmente, isso gera dívida, mas o Parlamento não deliberou essa autorização de captação dessa receita. E a verdade é que que o plenário da Assembleia da República, não, é um bocadinho, nós não votamos na exposição de motivos. E, portanto, em momento nenhum nesta proposta houve ali uma deliberação sobre como financiar aquilo. E outra vez, estamos à vontade, porque eu creio que foi uma proposta aprovada por unanimidade a realização daquela despesa. Eu acho que nós não podemos fazer esta mudança. Mesmo. Eu sei que é um problema real, e eu não sei como é que isto... Porque, de facto, os números não casam. Mas é uma deliberação de substância, autónoma, porque qualquer grupo parlamentar podia ter dito, eu concordo, já agora, só de nota, não é um argumento para isto, mas o PSD, que apresentou propostas de aumento de despesa relativamente aos incêndios, disse, as dos incêndios e umas para a coesão territorial eram financiadas por conta da redução de uma certa, de uma rúbrica, que era basicamente o aumento de a despesa de investimento na expansão do metro de Lisboa e do Porto. Não era a manutenção, era a expansão da rede. Pronto, disse isto. O Partido Socialista, sem, disse que gostaria que fosse assim. Enquanto o PSD levou isto a votos, e foi chumbado, tal como as nossas propostas de redução de despesa, a do financiamento também, a do Partido Socialista só foi votada a redução da despesa. Portanto, nós nem sequer fizemos o debate sobre o financiamento daquilo, muito menos deliberámos sobre o financiamento daquilo. Eu não estou a fazer aqui, podia entrar aqui, isto é a maneira, nada. É só isto. Temos um problema e acho que é inultrapassável em redação final.
Muito bem. Senhor Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado. O problema de base que aqui está é um problema que nós temos em todas as questões do orçamento, que é que entre a votação da especialidade acabar e a votação final global, ninguém faz a correção dos mapas que reflitam aquilo que a Assembleia aprovou na especialidade. Portanto, o problema que se põe aqui com o artigo, talvez impressione mais por ser um artigo, porque por vezes não temos a noção de que cada inscrição numérica nos mapas do orçamento é uma norma jurídica exatamente como é um artigo do orçamento. E sempre aconteceu que, na decorrência das votações na especialidade, são alterados os mapas. Eu creio, aliás, que também já aconteceu que tenha sido alterado os limites de endividamento. Há uma série de casos registados de alteração do endividamento entre o princípio e o fim do debate orçamentário, que não tive tempo para ver se, em algum caso, isso resultou de uma proposta que tivesse sido efetivamente apresentada. Podíamos fazer essa investigação, mas estamos um pouco apertados de tempo. O meu ponto fundamental é o seguinte: se o orçamento vota um conjunto de despesa, e no fundo o conjunto global da despesa é o que resulta do conjunto de todas as votações, não é especificamente de uma votação. Se o orçamento vota uma previsão da receita efetiva, e se, portanto, não autorizou o Governo a cobrar receita efetiva para financiar toda a despesa, se o Parlamento também não autoriza o Governo a recorrer a endividamento, então o Parlamento não prevê as receitas necessárias ao financiamento de todas as despesas. E um orçamento que não preveja as receitas necessárias de todas as despesas é um orçamento materialmente inconstitucional. Portanto, eu percebo o discurso do deputado Leitão Amar, e eu também preferia, que se calhar já falámos várias vezes, é necessário rever isto, que esta questão se fizesse de uma maneira diferente, em que a redação final se fizesse quase entre a votação na especialidade e a final global, para que quando a votação final global se faz, já se tivesse incorporado nas consequências numéricas todo o resultado das alterações na especialidade. Agora, neste momento, eu acho que é a única forma de termos um orçamento que é materialmente conforme à Constituição.
Deputado António Leitão Amar.
Desculpa.
Peço desculpa.
Sr. Presidente, não querendo prolongar esta discussão, até porque eu acho que nós estamos a confundir um bocadinho uma discussão que é materialmente até muito relevante com a discussão que devemos ter nesta comissão. A discussão que nós devemos ter nesta comissão, eu concordo com o Sr. Deputado António Leitão Amaro, é muito limitada. Por mais que o Sr. Deputado Rocha Andrade até possa eu reconhecer a razoabilidade dos seus argumentos, aquilo que nós temos poderes nesta comissão para fazer, eu recordo que é muitíssimo limitado. Aquilo que nós temos que fazer é pura e simplesmente uma interpretação daquilo que já foi aprovado em plenário. Nós não temos poderes, e muito menos mandato, para estarmos a introduzir disposições orçamentais para além daquilo que foi aprovado em plenário. Nem eu me sinto sequer com legitimidade parlamentar para tal. E, portanto, reconhecendo a razoabilidade daquilo que é dito, e até do ponto de vista de como deve decorrer o processo orçamental, eu gostava de lembrar disso, para não estarmos aqui a eternizar discussões sobre matéria, quando a discussão que nós temos que ter aqui é apenas e tão só sobre redação. Nós não temos mandato nem legitimidade para introduzir nenhuma alteração material àquilo que está aprovado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Pois, eu vou pegar neste comentário, com o microfone ligado do Sr. Deputado Rocha Andrade, quando diz e não introduzimos. Eu acho que o ponto aqui é este, e eu acho que introduzimos. Repare, o que o Sr. Deputado de alguma forma, se essa, levando isso às últimas consequências, o que isso significaria era que existiria uma espécie de cláusula de geral de que o Parlamento, se num processo orçamental, na especialidade, acrescenta várias receitas, várias despesas, está a decidir que isso necessariamente tem que ser pago, tem que ser financiado por impostos futuros e não por impostos atuais, ou outras receitas atuais. E eu acho que essa escolha é uma escolha material que não é feita pelo... Eu percebo o seu ponto. Se nada for feito, é isso que acontece. Percebo o seu ponto. Agora, a escolha de uma regra de resolução de conflito desse tipo é uma escolha material, que não está feita, como diz a senhora deputada Cília Meireles. E, portanto, nessa medida, há um problema grave, ou há um problema, que tem gravidade jurídica relevante, até pode ser que o Governo capte mais receita do que a previu, não é? Porque isto são autorizações, este problema pode não existir, isto é só um teto, pronto, nem vale a pena irmos por aí. Provavelmente o que aqui a resolução prática disto é o Governo saber que vai ter que fazer uma gestão orçamental tal qual vai ter que não executar alguma despesa que só foi autorizada. Não tem que ser cativações necessariamente. Não. Ao senhor deputado Rocha Andrade, a cativação é um instrumento dado a um dos ministros para limitar a despesa realizada por todos os ministérios e todos os serviços. Uma alternativa às cativações é uma distribuição de contenção por todos os ministros e todos os serviços sem a técnica da cativação. Mas aí estamos no plano da discussão do instrumento, como é que isso se concretiza, teve graça ao seu comentário, mas não é a única saída, como sabe. E, portanto, eu acho que, sim, se calhar para encurtarmos a coisa, da parte do PSD não há consentimento, não há consenso nesta alteração.
Não sei se entendem mais sensato fazê-lo, mas eu não me estou a pronunciar em relação à matéria em causa. Eu acho é que é possível voltar a levar esta matéria, se assim entenderem, levá-la pela primeira vez à votação em plenário. Se houver agora, tem é que se voltar para plenário, não podemos ser nós aqui na Comissão a fazê-lo.
Senhor deputado Fernando Rocha Andrade, não?
Eu mantenho duas coisas. Que o raciocínio aplicado a esta norma, também se for aplicado aos mapas, também nos levará. A Assembleia, em momento nenhum, deliberou as alterações dos mapas que nós estamos agora na redação final a colocar. Até porque estas alterações dos mapas só foram trazidas depois da votação final global. É exatamente a mesma questão. Este artigo é um mapa, é como se fosse um mapa, nesse sentido. Ponto 1. É verdade. Mas há alterações aos mapas que resultam de alterações da despesa e da receita aprovadas no plenário e que nunca foram acompanhadas da alteração do mapa.
Mas há uma coisa. Uma coisa é nós fazermos uma alteração num articulado que diz mais despesa de X milhões de euros para o serviço tal. Nós autorizámos o aumento de despesa naquele serviço. A sua inserção no articulado e no mapa está aprovada, porque a norma substantiva da autorização de despesa está aprovada. E já agora, no lado do mapa do serviço competente, na receita, na entrada respectiva, está tudo certo. O que há aqui de novo é... nós estamos a propósito da proposta do PS, mas é tão legítimo dizer que este aumento é para os incêndios como é para o pagamento de funcionários ou combustível dos carros, porque é uma coisa geral, não é? Pronto. Que a manta ficou curta e a manta da receita ficou curta implicar-se ou entender-se que há implícita uma deliberação de que a forma de financiamento aprovada pelos representantes do povo é pela emissão de mais dívida, é uma solução substantiva por si, que do nossa parte não foi deliberada e por isso nós não a devemos incluir.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, sobre essa matéria, os mapas chegam que acompanham a proposta de lei e entregue na Assembleia da República tem uma determinada forma. Pois há toda a discussão do Orçamento de Estado e quando o Orçamento de Estado é aprovado em votação final global, compete ao Governo rever todos os mapas de forma a que eles passem a ser compatíveis com tudo aquilo que foi aprovado. Isto não é deste Governo, isto é, todos os Governos fazem isto. Portanto, quando se faz a aprovação final global, os mapas são enviados ao Governo, o Governo tem a responsabilidade, não é a Assembleia, o Governo tem a responsabilidade de modificar os números concretos nos mapas, mexer naquilo tudo, de forma que aqueles números passem a corresponder àquilo que foi aprovado na Assembleia. E são esses mapas que nos são enviados para a redação final, que foram enviados num e-mail separado, que já não são os mesmos mapas que foram aqueles da PPL. Foram os mapas da PPL alterados pelo Governo para refletir tudo aquilo que foi aprovado. Eu acho que está em causa é isto e não outra coisa. Há outra coisa distinta, que é, durante a discussão, nos mapas, há a proposta de alteração aos mapas feitos naquele artigo, no final, no último terceiro dia. Isso é outra questão completamente distinta. Podem ser aprovadas ou reprovadas. O que está a falar aqui, eu, é isto que eu se interpreto do Sr. Deputado Rocha Andrade, é que os mapas são atualizados automaticamente para forma a corresponder àquilo que foi a votação. E o artigo 142 é interpretado como um mapa, porque contém um número que aparece refletido nos mapas. E esse número, tal como os mapas, deve ser alterado de forma a refletir tudo aquilo que foi aprovado no resto do orçamento. É neste sentido que eu interpreto a intervenção do Sr. Deputado Rocha Andrade e, nesse sentido, nós não temos nada a opor, porque isto é um procedimento que foi sempre feito e é sempre feito em todos os momentos. Portanto, não implica assumir nada relativamente à despesa nem à receita, implica que nós fizemos uma discussão, teve aquela votação que teve, e agora o resultado dessas votações todas tem que estar refletido nos mapas. E os números dos mapas têm que bater certo com aquilo que a gente votou. E também este número. É só isto. Portanto, para mim, isto não implica assumir nada, aumento de despesa, de endividamento, receita. Não, é apenas fazer refletir. Nesse sentido, interpretando assim, não temos nada a opor à inclusão desta alteração. Contudo, Sra. Presidente, e como já foi dito aqui, qualquer alteração desta vez exige o consenso dos grupos parlamentares. Não havendo esse consenso, e o PSD já expressou, digamos, a sua oposição à alteração deste número para aquele que foi proposto, penso que podemos discutir conceitualmente a questão.
Muito bem,
mas
Sr.
Deputado, não há nada a fazer porque
efetivamente há uma posição, que a posição foi expressa pelo Grupo Parlamentar do PS e também pelo Grupo Parlamentar do PCP agora, a de que isto resultaria numa mera materialização das alterações nesta norma. Há uma objeção do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do CDS sobre essa interpretação e, portanto, o assunto fica ultrapassado e a norma mantém-se tal como está nesta redação. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Presidente, deixe-me só, porque já agora nós vamos voltar a repetir este exercício para o ano e é importante que fique claro o que é que está em causa. Nas propostas de alteração, vamos usar dois casos reais. É aprovada uma alteração de despesa adicional para incêndios, para correr aos incêndios, e é aprovado um aumento de derrama. São duas propostas que foram aprovadas. Os deputados, em alguns casos, conseguem estimar, quando é uma decisão de despesa, conseguem estimar. E nesses casos fazem o que o PS fez, o PSD fez, o CDE, o PCP fez, presumo que os outros partidos, Bloco e PCP, tenham feito, que é dizer logo onde é que mudou o mapa. Há casos onde, desde logo, quando se aumenta a tributação, para mais ou para menos, que não se consegue estimar, mas a deliberação de mexer na receita ou mexer na despesa foi tomada. E então o que se faz? Com um grau de discricionariedade que eu reconheço que é diferente do primeiro caso, em que se pede ao Governo para convertam lá isso em euros e a linha do mapa. Há um outro exercício no final disto tudo, que é, olhem, afinal o que nós aprovámos de mexidas na receita e mexidas na despesa não casa. Então, onde é que vamos buscar o tecido para tapar a parte que ficou destapada? E a indicação do Sr. Deputado Rocha Andrade é de que o Governo e o Partido Socialista têm a interpretação de quando assim é, nada mais sendo dito, isso se deve interpretar como uma decisão do Parlamento que autoriza isso na ser feito por conta de captação de mais dívida. Eu tenho muitas dúvidas que isso seja. Acho que essa é uma deliberação adicional e, nessa medida, precisa de uma autorização adicional. É diferente, Sr. Deputado Paulo Sá, das duas primeiras. Nas duas primeiras, nós decidimos, os senhores, neste caso, decidiram que queriam mais receita de IRC, ou de derrama de IRC, que decidimos todos que queríamos mais despesa na proteção civil ou na agricultura, nas florestas, e decidimos até em que termos, e depois o cálculo aritmético disto, tem discricionariedade na mesma, é feito pelo Governo. Aqui é uma coisa diferente. É que quando os números não casam, e há um problema de constitucionalidade e cumprimento da lei de enquadramento orçamental, que é receita e despesa não batem, o Parlamento, se não diz mais nada, está a autorizar que isso seja por dívida. Reparem o ponto, não é o caso. Chegávamos ao absurdo ter apresentar um orçamento que consumia, imaginem, 20% do PIB, porque só queríamos aprovar aqueles impostos, e depois, nas respostas de alteração, acrescentávamos outra despesa que valesse mais 20% do PIB, não dizíamos como é que íamos financiar e estávamos a criar dívida sem ter deliberado sobre isto. Não era aceitável. E, portanto, há aqui uma decisão autónoma que há, e eu até admito que ela no passado até possa ter sido feita assim, não estou a questionar isso em casa, mas há uma deliberação autónoma, que é... a manta está curta, financia-se com dívida. E isso é uma decisão autónoma e nessa medida não pode ser tomada aqui.
Deputada Mariana Mortágua.
Doutora Presidente, vamos lá ver o seguinte. Eu entendo e qualquer pessoa entende que um orçamento tem autorização de receita, ou para ir buscar receita, e autorização de despesa. E, obviamente, a autorização de receita é tão importante como a autorização de despesa. Se nós estamos a votar um orçamento e votamos mais duas verbas para incêndios, por exemplo, mais 100 milhões para cada medida, 200 milhões. Aumentámos a despesa em 200 milhões e aprovámos mais um imposto, IRC, 100 milhões. Abre-se aqui 100 milhões que faltam no orçamento. Como é que o Governo pode fazer para financiar estes 100 milhões? Pode respeitar todo o outro orçamento que foi aprovado também e então tem que aumentar o endividamento. Ou não aumenta o endividamento, mas vai ter que cortar noutras verbas que nós também aprovamos. Porque também há um orçamento aprovado. E nós também aprovamos verbas para saúde, para educação ou para outras medidas. E eu também não entendo que, ou seja, para mim, tacitamente, aumenta o endividamento para permitir que todo o restante orçamento seja cumprido. Mas eu não entendo que, por via deste desencontro, depois não se cumprem ou não se executem verbas que nós igualmente aprovamos. E, portanto, o problema coloca-se dos dois lados.
Obrigada, Sr. Deputado. Nós temos duas objeções, portanto, a esta questão. Eu já lhe dou a palavra, claro, mas portanto, temos que ultrapassar esta questão, mas a discussão é sempre interessante porque ficará em ata, por um lado, e, por outro lado, porque nos levará até reflexões a fazer até no grupo da LEO e da preparação dos próximos orçamentos. Portanto, parece-me que é muito interessante, mas e há argumentos válidos e interessantes de ambos os lados, mas o argumento do Sr. Deputado António Leitão Marte, que foi uma alteração que não teve a preocupação da neutralidade, também é um argumento válido, não é?
Só uma coisa, o raciocínio da senhora deputada Mariana Mortágua é certo da perspectiva política, mas não é da perspectiva jurídica, por uma razão. Eu explico. É que, podia ser o argumento da deputada Cília Meireles, é que isso implicaria uma presunção, como eu disse desde o princípio, de que há uma autorização implícita de dívida, ou seja, de captação de cedência, mas não é o ponto esse. O ponto jurídico, que não bate com o argumento político, é que as nossas decisões no orçamento não são obrigações, não são ordens de realização de despesa. Não, senhora deputada. Ouça-me só lá até ao fim. São autorizações de limite. Eu sei que nós interpretamos isso como orientações de política e isso tudo, eu não estou a discutir isto. Mas aquilo que nós dizemos ao Governo não é que ele tem que gastar uma instrução para gastar 100% de cada verba que nós autorizámos, não é isso? É que não pode ir para mais daquilo. E nessa medida, sim, se quiser, à falta de uma autorização para quebrar qualquer um dos tetos, se acontece alguma despesa que não esteja orçamentada, e educação e saúde são dois exemplos onde nós já sabemos no princípio do ano, quando estamos a aprovar um orçamento, estamos a aprovar um orçamento de alguma forma suborçamentado, e aconteceu nos últimos anos com todos os governos, nós estamos ao mesmo tempo a dar um comando ao governo para encontrar o equilíbrio para repor as coisas, porque não pode ultrapassar os tetos. E o que eu não quero é que se criem agora autorizações e mexidas no teto que não foram deliberadas pelo Parlamento e essas mudanças sejam feitas aqui.
Muito bem. Senhor Deputado, vamos ouvir o Senhor Deputado Fernando Rocha Andrade numa interpelação à mesa. Muito bem.
Eu queria evitar continuar a discussão material da coisa. Isto, em termos simples, parece-me que o bloqueio é este. Sem consenso, não será possível alterar esta norma. Na posição do governador do PS, com esta norma, o orçamento é materialmente inconstitucional porque não prevê a receita necessária para cobrir toda a despesa autorizada. Portanto, a pergunta... A minha dúvida tem dois níveis. Um é, se apurar que no conjunto de casos que nós identificamos, se no passado a COFMA já fez isto, se isto é uma praxe parlamentar, se isso é não suscetível de alterar a posição dos grupos parlamentares, do PSD e do CDS. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, se deve ponderar então, porque eu acho que não devemos mandar um orçamento inexecuível e inconstitucional para promulgação, se devemos então ponderar que na terça-feira se faça a votação na especialidade do artigo 142 com esta nova redação que resulta do conjunto das deliberações tomadas.
Muito bem, Sr. Deputado, vamos avançar agora e retomamos esta questão e naturalmente tomando nota da proposta que fez agora. A seguir a esta norma, que outra... Qual é a próxima norma? 156, alguém tem antes do 156? Então vamos ao 156, Sr. Deputado Paulo Sá.
Simples. No número 3, a linha A, a linha B, aliás, o número 3, a linha B, subalínea III, onde está por extenso 5 milhões de euros, passar a 5 milhões de euros por número, utilizando o critério de... Na número 3, a linha B, subalínea III, onde diz que com um valor global de 5 milhões de euros está por extenso, utilizar, digamos, a norma que é por número. É apenas isto, a uniformização. No final, Sr. Presidente, onde diz, podendo estes ser reutilizados por qualquer escola que os tenha adotado, esta frase estava no projeto de resolução, no projeto, na proposta de alteração do PCP 17C, e entendemos que devia estar, como está aqui no nosso, na nossa proposta, escola ou agrupamentos de escola. Porque quem adota os manuais pode ser a escola ou agrupamento de escolas. E, portanto, entendemos que se deve recuperar aquilo que está na proposta do PCP, e onde diz reutilizados por qualquer escola ou agrupamento de escolas que os tenha adotado. Fazendo refletir aquilo que é o conteúdo da proposta 17C do PCP. Não, 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 Sra. Presidente. Porquê? Porque isto resulta da fusão de duas propostas, do PCP e do BE. E esta parte que a Sra. Presidente leu no princípio é o ponto 3. É o ponto 3. E a parte final do ponto 2 da proposta do PCP foi transferida para o final do ponto 2, acrescentando à proposta do BE. Portanto, na realidade, a estrutura está bem, concordamos com isto, não há problema nenhum. A única chamada atenção é que, reutilizados por qualquer escola ou agrupamento de escolas que os tenha adotado, o resto está tudo bem. Presidente, no número 1 houve aqui uma mudança de sentido e eu só vou ler a parte final do número 1 que diz: o Governo fiscaliza as cantinas e refeitórios escolares e avalia a qualidade e os encargos com as concessões. O que está na proposta do PCP é avaliar a qualidade das refeições e os encargos com as concessões. Portanto, aqui ficou qualidade das concessões. Era preciso corrigir isso. Portanto, Sr. Presidente, no número 1 da proposta 556-C, diz assim: no prazo de 6 meses o Governo fiscaliza as cantinas escolares, avalia a qualidade das refeições e os encargos com as respectivas concessões. A palavra refeições caiu, portanto ficou qualidade e encargos das concessões, e obviamente que não é isso, a sugestão é inserir... O Governo fiscaliza as cantinas e refeitórios escolares, vírgula... avalia a qualidade das refeições, não, e avalia a qualidade das refeições e os encargos com as concessões. Portanto, é apenas inserir as refeições aí.
Seguintes temos: no prazo de 6 meses, sem prejuízo de serem criadas as condições necessárias para que os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, em que as cantinas e os refeitórios estejam concessionados a privados, possam conceder à avaliação do funcionamento das cantinas, em especial da qualidade e quantidade de alimentos fornecidos, nas refeições dos alunos. O Governo fiscaliza as cantinas e os refeitórios escolares e avalia a qualidade das refeições e os encargos com as concessões, quando existam, publicitando os respectivos resultados. Não há objeções. Podemos passar à próxima norma. Depois da 172, tínhamos a 209, não sei. 174, muito bem. Que número da 174?
Tem que ligar. Número 1. No ano letivo 2018-2019, o Governo prossegue a redução do número de alunos por turma no ensino básico. Isto resulta também de uma proposta do PCP, esta parte, que diz: o Governo prossegue a redução do número de alunos por turma em todos os estabelecimentos públicos do ensino básico. Entendemos que deve ficar tal como está na proposta... Na proposta...
Este 164 tem 4 propostas de alteração. Sim, 81, sim. 293, 473 e 538.
Aqui, no ponto 1, o ponto 1 começa com uma redação do PCP e termina com a redação do BE. Uhum. Na redação do PCP, não, começa com uma e termina com outra. Uhum. E, portanto, na parte inicial, que é a redação do PCP, diz: no ano letivo 2018-2019, o Governo prossegue a redução do número de alunos por turma no ensino básico. O que se encontra na proposta 573 é: no ano letivo 2008-2009, tal, número de alunos por turma em todos os estabelecimentos públicos dos ensinos básicos e secundário. Tanto como o secundário não foi aprovado, é só básico, mas deve ficar em todos os estabelecimentos de ensino público do ensino básico.
Não há objeções, passamos ao próximo artigo. Qual é o próximo artigo? Depois do 164, antes do 209, há algum? 229, há algum? 175, muito bem, senhor deputado. Pode já dizer 175, 176? Muito bem, 175, senhor deputado. Tem uma proposta alta.
Há dois problemas. Dois. Sim, primeiro, na epígrafe. Isto resulta de uma proposta do PCP que tinha dois números. O número 1 não foi aprovado e o número 2 foi aprovado. O número 1 previa o aumento do número de salas. Ora, não sendo aprovado, não há aumento do número de salas. O número 2 é sobre a qualidade das salas. Portanto, a epígrafe, com a rejeição do número 1, deixou de fazer refletir o conteúdo do artigo. Nesse sentido, propunhamos que, em vez do aumento do número de salas, ficasse apenas salas do ensino pré-escolar na rede pública. Porque, na realidade, o que foi aprovado é apenas sobre isto, sobre a qualidade das salas. Depois, ainda, neste mesmo número, diz a abertura das salas de ensino pré-escolar. Na realidade, queremos que a formulação oficial é educação pré-escolar. E, portanto, a abertura de salas de educação pré-escolar deve ter previamente asseguradas e depois continua como está.
O senhor deputado Paulo Sá, vamos alterar também a epígrafe na medida em que é a melhor técnica logística. Muito bem. Senhor deputado, o 176 também? Então, antes do 229, alguma norma? 229. 203. Vamos então para o 203. Plano de metas de redução da quantidade de açúcar, sal e ácidos gordos.
É apenas uma gralha. No artigo consta, entre parênteses, o número da proposta do PCP não deve constar. Não é que não nos importássemos disso, mas não deve estar lá no decreto.
Isto podia ficar para o fim, mas como já ultrapassamos este artigo, é o artigo 42. Artigo 42. Não, já tinha pensado deixar isto para o fim, mas o fim está a ser mais tarde do que...
Senhor deputado, esclareça-me só, o artigo 42 vem antes ou depois do artigo 170?
Um bocadinho
muito
antes.
Bem.
Um bocadinho
então,
antes.
Vamos
mas é muito simples.
Andar para trás. Muito
é
bem.
Muito simples e quando estiver lá, diga que eu. É uma tabela que...
Muito bem. A reposição de regimes de trabalho no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.
Exatamente.
Senhor Tato.
Essa tabela, olhando para ela, facilmente se verificará que aquele valor R é o valor, aliás, que diz na EPIGA, cá em baixo, responde ao valor hora calculado para hora trabalho normal de hora em dias úteis, está na primeira linha e devia estar em todas as outras linhas. Aliás, indo ao decreto-lei que está em vigor, percebe-se que o R devia ser 1,3R, 1,325R, portanto, isto no fundo é um coeficiente que se aplica a este R. E de facto está no decreto-lei, depois foi verificar e pronto, e portanto basicamente falta-me ter aí os R's nessas células todas. Portanto, 1,3€ por hora era bastante pouco para pagamento. Portanto, é uma coisa... Bom,
mas talvez se mantivermos 1,3 resolve-se o problema do 211, não?
Como?
Resolve-se o problema do 211 e do equilíbrio orçamental. Deixa-te. Muito bem, não há objeções. Passamos então ao artigo 229. Alteração ao Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, 229. Sr. Tato Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O texto refere que no artigo 2º há um número 6, que é a renumeração do anterior número 4. No artigo 2º do Código de IRS, o texto final que está aqui, nos temos presente, refere um número 6 como tendo a redação do anterior número 4. Acontece que o anterior número 4 se referia à redução para metade de um valor que estava na linha B do número 1, da alteração atual. A redação aprovada eliminou qualquer valor dessa linha B do número 1. E, portanto, no nosso entendimento, foi tacitamente revogado o atual número 4, e, portanto, não vale a pena reproduzi-lo como número 6, por teu objeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, essa alteração está prevista, foi apresentada também pela DAPLEN, só que foi distribuído só ontem.
Pronto.
Então, eu chamo, peço aos grupos parlamentares, aos senhores deputados, que verifiquem as correções que a DAPLEN remeteu ontem, porque elas estão a ser consideradas para efeitos de redação final.
Pronto, pá, sabes que eu estou aqui a fazer deportação desta coisa e não...
Muito bem.
Pronto.
Este mail... Senhores deputados, para além desta correção da eliminação do número 6... A DAPLEN remeteu ontem, eu peço que vão à página 309, não para saltarmos para lá, mas apenas para sinalar que há uma outra alteração que também seguiu ontem, na página 309, que é onde... Que linha é isto? 8, não é? A linha D, exatamente, a aplicação desta impenhorabilidade depende da opção do executado a apresentar por via eletrónica no portal das finanças, ficando aquele obrigado a comunicar à autoridade tributária.
É o executado e não o portal.
Aquele, exatamente. Muito bem. Depois do 229, esta eliminação do ponto 6...
235.
Completamente.
Desaparece.
234? 235. Norma transitória no âmbito do Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas.
Posso? 199.
Do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas. O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade já vai intervir. Estamos só a aguardar que estejam todos em condições. 235, página 199. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Sr. Presidente, dizem-me as pessoas da logística que enxameiam as nossas leis com coisas extensíssimas que no 235, número 1, onde na sexta linha se diz Lei 30G de 29 de dezembro na sua redação atual, se deve ler Lei 30G 2000 de 29 de dezembro, alterada pelas leis número 85 de 2001 de 4 de agosto, 109B 2001 de 27 de dezembro e 7A 2006 30 de março, e que depois, mais à frente, onde se diz número 2 do artigo 7 da referida lei, se deve dizer, no artigo 7, da Lei 30G/2000, alterada pelas leis 85 2001 de 4 de agosto, 109B 2001 de 27 de dezembro e 7A 2016 30 de março. Não faça mais pequena ideia, confesso, porque é que isto tem que ser assim. Mas admito que acha que é mais perceba mais que eu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Essa, precisamente essa técnica logística que não tem sido assegurada no âmbito dos diplomas que saem da Comissão de Orçamento e Finanças, temos por diversas vezes sinalizado precisamente isso. Que não obstante essa ser a boa técnica logística que depois nos leva a normas que ficam muito extensas, exatamente. E a opção que tem sido tomada no âmbito aqui da COFMA é muitas vezes não o fazer precisamente para simplificar a consulta dos diplomas. Por outro lado, no que diz respeito a este decreto, é também uma questão de coerência, porque essa técnica, essa boa técnica, não foi utilizada em mais nenhuma norma. E a DAPLEN também fez essa, nos enviou essa nota. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, era exatamente sobre isso. No texto que a DAPLEN nos enviou, são adotados um conjunto de critérios de uniformização do texto. Logo na página 3 estão especificados quais são esses critérios. São adaptados depois de forma consistente a toda a proposta de decreto do princípio ao fim. Alterar aqui neste ponto, e não conheço as razões, e acho que até pode ter uma grande razão de ser, depois vai criar uma falha na uniformização do decreto. Portanto, eu acho que seria mais adequado, a não ser que haja algum motivo de força maior, que siga, digamos, este conjunto de critérios propostos pela DAPLEN, de forma a que o texto do decreto, ou de proposta de decreto, apareça o mais uniforme possível, com as mesmas regras aplicadas do primeiro ao último artigo.
Estamos de acordo, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão.
Sr. Presidente, nós também somos a favor de que se deixe estar, seguindo a indicação da DAPLEN, e só queria explicitar qual é a importância da primeira correção que o Sr. Deputado Rocha Andrade referiu, não a segunda. A segunda da referida lei não é tão relevante. A primeira é basicamente esta. Se nós dissermos aqui que é a lei, ou em qualquer outra parte, na sua versão atual, ela é lida em cada momento na história em função da versão do código X que valer na altura. O que é diferente de dizer que eu estou agora a criar uma norma que se aplica à versão existente a 1 de janeiro de 2018 daquele código? Isto não é um problema para nós, porque para nós, neste momento que estamos a legislar, uma coisa é igual à outra. Quem no futuro quiser mexer em alguma das coisas sabe, tem que mexer nas duas.
Muito bem, e fica mesmo esse alerta em ata. Muito bem. Próximo número, próximo artigo.
Nós temos o
252.
Basicamente, Sra. Presidente, eu acho que no 252 Artigo 252. É o problema, está sinalizado na página 17 do documento da DAPLEN. Qual é o problema aqui? Isto, aparentemente, é uma gralha. Só que a norma, tal como foi aprovada, mesmo assim pode ter um sentido útil. Isto, basicamente, o que é que está aqui em causa? Eu creio que numa das propostas de alteração, na proposta de alteração 393, quis-se mexer na linha A, mas pôs-se como uma mudança na linha B. Ou seja, a receita do imposto, em vez de ser consignado metade para o sistema elétrico e metade para o fundo ambiental, fica metade para o sistema elétrico em geral e metade para o sistema elétrico para passar para um fundo de sustentabilidade. Isto é aceitável. E o ponto aqui é este, é que a norma, ainda por cima, eu não tenho a certeza que esta proposta de alteração tenha exposição de motivos. E se não teve, pois, e se não teve, o que parece resultar daquilo que aqui chegou e foi votado, foi uma intenção que metade desta receita já não vai para o fundo ambiental, vai também para o sistema elétrico nacional, mas consignado a um fundo de sustentabilidade. O que a DAPLEN sugere é que nós regressemos e voltemos a meter 50% no fundo ambiental. Eu confesso, Sr. Presidente, não tenho uma ideia de substantiva sobre o que é melhor ou pior, mas na medida que isso implica um juízo substantivo, nós não podemos fazer. E, portanto, o que eu sugiro aos autores da proposta, já nem sei quem é que foram, que se o que queriam era alterar a linha A, e provavelmente se calhar era, é que, vão ter que o fazer...
Qual é o nome da proposta?
Eu não sei se...
A proposta é 393C. 2 foi substituída, não é? Se tem 2...
Sr. Presidente, para sermos práticos, o PSD não dá acordo a esta alteração e, portanto, é só para, enfim, não, o que vai ter que ficar, é uma coisa um bocado estranha, mas é a linha A, a versão anterior, que era 50% para o sistema elétrico nacional ou para a redução do déficit tarifário do setor no mesmo exercício da sua cobrança, a linha B, que foi aquilo que o PS propôs, 50% para o sistema elétrico, no mesmo exercício, a afetar o Fundo de Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético. Não. Fica no mesmo... o que está a dizer é que se muda... A melhor forma de alterar isto, então, seria sintetizar isto e tirar as linhas e dizer dos quais 50% vão para ali. Isso era a boa redação, pois é que a DAPLEN com certeza interpretou que o PS não queria retirar 50% para o fundo ambiental. E, portanto, interpretou, parece-me, seria uma interpretação que faria sentido. Só que não é isso que o PS escreve. E como são duas normas diferentes, tem um efeito diferente. Sim, claro, mas está a perceber. O que é que isto? Eu acho que não era esta a intenção, porque senão tinham dito era, vamos mais 100% para o sistema elétrico nacional, dos quais 50% vão para ali. Mas a verdade é que nós votámos, foi a substituição dos 50% para o fundo ambiental, por 50% também para o sistema elétrico nacional, afeta lá aquilo.
Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, relativamente a esta matéria em concreto, a proposta de alteração que foi apresentada, em vez de recair sobre a linha A, recaiu sobre a linha B, e daí que nesta proposta de redação final venha com a interpretação que desde o início foi a intenção do grupo parlamentar do PS. Também não é, se esta é a interpretação dada à plena, é porque também se percebe largamente que esta era a intenção. Não é uma interpretação muito forçada, nem esforçada, por isso é que a própria da plena entendeu neste sentido. E também parece-me que o regimento da Assembleia da República prevê como é que se pode dirimir este tipo de situações. O número 2 do artigo 156 diz que a Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo, devendo limitar-se a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo, mediante deliberação sem votos contra. E por isso, não me parece também que é muito saudável o Sr. Deputado Leitão Amaro dizer que nós não damos acordo, independentemente do que possa ser dito a seguir, com uma intervenção que eu estou aqui a fazer. Alegando o número 2 do artigo 156, alegando que era uma interpretação muito direta e muito imediata, perceber-se que houve uma gralha, em vez de requerir sobre a linha M, a linha A requeu sobre a linha B a proposta de alteração e, portanto, parece-me que também não há necessidade de criar aqui um problema, porque sabemos de antemão que não era esta a intenção e eu acho que toda a gente percebe que não era esta a intenção e, portanto, acho que podemos ultrapassar rapidamente aqui o problema, até ao abrigo do regimento da Assembleia.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, os grupos parlamentares todos costumam utilizar uma técnica para sinalizar as suas intenções nas propostas, que é o negrito. Quando há um texto, uma norma existente, e se quer acrescentar alguma coisa, fazer um inciso, deixa-se, digamos, em texto normal aquilo que já está na norma e acrescenta-se a negrito, o inciso ou o complemento a essa norma. Eu estou a olhar para a proposta em questão, e efetivamente a primeira parte, até cobrança, está em texto normal e depois aparece a afetar ao Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético em negrito. E isto, para mim, na interpretação que faço, não tenho qualquer dúvida de que isto significa que havia um texto que dizia 50% tal da sua cobrança e que já existia e que depois se acrescenta algo novo a negrito. Portanto, isto a nós não nos suscita qualquer dúvida que a intenção desta proposta era acrescentar a negrito, a norma já existente, e esta norma já existente está na linha A e na linha B. Por isso, da nossa parte, não nos causa nenhum problema aceitar a proposta da DAPLEN de, interpretando aquilo que era a intenção do proponente, manter o texto que existia na linha A, acrescentando-lhe isto, e mantendo o texto da linha B, que dizia 50% para o fundo ambiental. Da nossa parte, não há qualquer objeção e podemos acolher perfeitamente esta norma da DAPLEN.
Deputado Fernando Rocha Andrade.
Talvez tenha aqui uma solução. Eu creio que a posição do Sr. Deputado Leitão Amaro significa que a Assembleia não votou um texto que dissesse 50% do fundo ambiental. Também me parece claro, até pelo negrito que o Sr. Deputado Paulo Sá acabou de dizer, que a Assembleia votou claramente um texto em que não iam 5% simplesmente para o setor energético, mas que iam 50% a afetar a... Ora, como ainda por cima, a consignação de receita não é uma competência da Assembleia, nós resolveríamos isto se não atraiçoássemos duplamente, ou seja, parece-me que dizermos que é 50% para o fundo energético e 50% para o fundo energético afetar o fundo de sustentabilidade, ou seja, consignar 100% ao fundo energético é atraiçoar totalmente aquilo que foi a deliberação da Assembleia, porque estava claro na proposta que os 50% do fundo energético devia ir para o fundamental. Eu não me importo que os 50% sejam consignados nos termos ainda da proposta do PS, que os outros 50% desapareçam porque não foi votado, pela simples razão que a consignação de receitas não é uma competência da Assembleia, portanto, se pode facilmente fazer a consignação por decreto-lei logo a seguir. Ou seja, eu acho preferível, seria preferível, deputado Paulo Sá, que se visse que é um erro material e que, portanto, a Assembleia, a Comissão quis simplesmente acrescentar para onde é que iam os 50%, acho que não pode ficar um texto em que vão 100%. Para o setor energético, porque isso claramente ninguém votou.
Sr. Deputado António Leitão Mar.
Senhora Presidente, alguma coisa, o que nós votámos foi a substituição dos 50% do Fundo Ambiental por isto. Foi isso que votámos. Alguma coisa, foi isso que nós votámos. O que está a procurar dizer é que houve uma intenção, e o Sr. Deputado Paulo Sá usou talvez o único argumento que é aproveitável, embora deixe-me, não é corrigi-lo, acrescentar verdadeiramente aquilo que os grupos parlamentares usam para sinalizar a sua vontade, não são os negritos, são as exposições de motivos. Mas eu reparo, estou a dizer, o argumento que utilizou é um argumento sensível. É verdade. Nós normalmente fazemos isso e há muitas propostas que não o têm e quando o fazemos é para mostrar essa diferença. E, portanto, eu diria, Sra. Presidente, que a discussão sobre este assunto está terminada e que nós pedíamos que este assunto fosse resolvido no final em função do critério, do critério que fosse adotado para o conjunto das propostas e, portanto, somos sensíveis a uma manifestação de vontade através da utilização do negrito, que é, e obviamente, o argumento principal, que é o da DAPLEN, que é, obviamente, isto é um bocadinho... Isto não faz muito sentido, porque senão a norma não era escrita assim. Era para o fundo energético, dos quais 50... ou para o sistema energético. Portanto, ao Sr. Presidente, pedia que,
muito bem,
que o ponto fosse deliberado no final em função do...
Muito bem, eu temo que o final seja este, não tenho mais inscrições. Ah, muito bem.
Ainda temos o 142 e o 211, mas...
Exato, não, mas o final em relação aos 200, restantes, há mais...
264.
264, muito bem.
A ver se eu recupero o 264. Ele está, aliás.
Página 253. Alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais.
Senhor Presidente, é uma situação parecida.
Muito bem,
é esta primeira. Embora aqui há um atenuante, é que a confusão surge com as remissões cruzadas e com os revogados e não revogados, na presunção de que uma certa norma iria ser aprovada e acabou por ser chumbada. E, portanto, se ao final, na deliberação anterior, a aceitarmos o ajustamento da DAPLEN, aqui, que é adotarmos um critério muito amplo de correção da vontade do proponente, esta aqui é admissível também, mas depende do critério. É o 264, é a página 18 do documento da DAPLEN. Não, 264.
Não, no decreto está na página 253.
Ah. Sr. Presidente, parece que o PSD é o único que pode ter alguma questão com isto e, como digo, resolve-se, não vale a pena repetirmos a discussão, ainda por cima esta é mais fácil de perceber, porque a confusão resulta de, de uma proposta de alteração não ter sido aprovada. Mas... Não, eu acho que não vale... Senhor Presidente, em termos substantivos, não vale a pena... Sim, para esclarecer só, mas... Se no ponto anterior se entender que é admissível, naquele que discutimos antes, a propósito da consignação de receita, é admissível, esta é admissível também. Se não, são as duas rejeitáveis.
Muito obrigada, Sr.
Presidente. Não compreendi qual é a questão. A questão está descrita na página 18 do documento da APLER. É Estatuto de Benefícios Fiscais. É o número 4, com o número 6 e com a manutenção ou não do proémio, uma vez que uma das propostas do PS, da proposta de alteração, foi chumbada. Uma das normas da proposta de alteração foi chumbada.
Fica para o final. Oh, Sr. Deputado, diga-me só quantos artigos
mais um
tem.
Só.
Só mais um? Há mais artigos? Obrigada. Muito bem, Sr. Deputado.
É o artigo 318, em que a DAPLEN sugere que se acrescente uma nova alínea M. Portanto, isto é o quê? Contraordenações ao abrigo da lei do jogo. A linha M do artigo 56, que é a lei do orçamento, não mexe, dizia que era uma contraordenação infração prevista no número 3, no número 4 e no número 5. A PPL vem acrescentar um novo número 4 a esse número de origem. E o que a DAPLAN diz é que se deve ajustar a contraordenação para fazer, para se refletir apenas nos anteriores 3, 4 e 5, que agora são 3, 5 e 6. Fazendo com que o novo número 4 não seja passível de contraordenação. Ora, tratando-se de lei penal em sentido amplo, temos aqui um problema complicado, que é o proponente muda o conjunto de comportamentos regulados, acrescentando-lhe mais um regulado, mas não mudou a remissão dos comportamentos considerados contraordenações. E não o fez porque queria que são os novos, os agora 3, 4 e 5, ou era os antigos 3, os antigos, e portanto os novos 3, 5 e 6. Foi esquecimento ou foi vontade? Não, é que a questão é exatamente, ainda por cima, como o novo número 4 é todo desenhado por equiparação, é uma, basicamente uma extensão, porque é que não estendeu a contraordenação aí? É que ainda por cima nós estamos a falar, isto aqui é mesmo matéria que vai... Desculpa, é o artigo 318. A DAPLAN propõe que se crie se edite uma alteração à linha M do 56. Não há 56 no nosso documento, certo? Se está só a seguir a PPL ou o decreto, não está aí... Não sei se no decreto está o 56. No decreto já está o 56. Pronto, então é isso. É a nova linha M do 56. Porquê? Não, ela já existia na lei do jogo. Não existia na PPL. E a DAPLAN sugere que se mexa também, que se acrescente no decreto, uma mexida no artigo 56, a linha M, para ajustar o elenco das contraordenações.
Sr. Presidente, antecipando, como parece precisamente, a DAPLAN o que faz é assegurar que não fazemos uma alteração de substância. Ou seja, sem a alteração da DAPLAN, o que me parece é que estamos a incriminar uma conduta sem que tenha havido uma deliberação. Ou seja, o número 4 é novo. Em momento nenhum nós decidimos votar a incriminação do número 4. E, portanto, verdadeiramente, o que está aqui a redação é dizer que continuam a ser incriminados os comportamentos que eram incriminados antes disto. Ou seja, parece-me que a solução da DAPLAN é a solução mínima. Parece-me que é muito difícil, seria muito difícil dizermos que o legislador quis ir fazer uma incriminação quando não discutiu isso. Bom, e muito menos, isso seria totalmente impossível, estamos a dizer que todos os números seriam criados. Eu antevendo que vai ser muito difícil alguém ser condenado, não sei se tinha um deputado, um advogado bastante inábil, quer sou com base no, com base no número 4, porque isto vai suscitar necessariamente. Agora, parece-me que, de facto, a posição da DAPLAN é aquela que corresponde ao mínimo de criatividade nesta matéria. Até porque me parece que a norma podia ser interpretada assim, ainda que não estivéssemos a mexê-la.
Eu só não quero estar a tomar aqui uma decisão de penalização ou despenalização que não foi votada no plenário.
É. Temos... Basta bem a declaração da estética, só para a função que tem.
Está tudo certo. Ninguém sabe se a intenção do proponente não foi mesmo passar... Nos dá uma coisa. Se nós pressupusermos que a vontade era uma vontade esclarecida do proponente, o que ele quis mesmo foi deixar de penalizar o que agora é o número 6 e passar a penalizar o que agora é o número 4. Se a vontade foi esclarecida. É evidente que a interpretação que a DAPLEN propõe cumpre aquilo que o Sr. Deputado Rocha Andrade referia como sendo o mínimo de mexida. Mas nós devemos pressupor que o proponente se enganou?
Não foi nossa intenção, aqui à volta desta mesa, não foi nossa intenção criar uma nova incriminação. O proponente terá tido a intenção que terá tido, mas verdadeiramente não plasmou em lado nenhum. O legislador, este conjunto de seres humanos, não discutiu nenhuma nova incriminação. E, portanto, a intenção do legislador aqui é mais ou menos evidente, é manter as incriminações que estavam. E pronto, isto digo eu, note-se, sem qualquer juízo material, se faria ou não sentido outra solução material, até porque não faço ideia quais são as questões materiais em causa.
Oh, Sr. Deputado, ligo o microfone, por favor, não? Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Atendo mais, é assim. Quanto à intenção do legislador, do proponente, como disse o deputado Doutor Mário Bem, ela é fácil de adivinhar. Ele queria que fossem punidos o 3, o 4, o 5 e o 6. Porque o 3, no artigo 32, é a norma base. E o 4 é apenas uma extensão em que diz o disposto no número anterior aplica-se também a umas coisas. Exatamente.
Ah, bem. Certo. Parece haver uma lógica de alargamento.
Correto.
Da substituição também da sanção, implica
fazer-lhe implícito. Portanto, o que eu digo é, a aplicação literal desta proposta levaria a uma solução abstrusa, que é que era despenalizado um comportamento que agora é penalizado e que a extensão desses deveres que agora é criada passaria a ser incriminada. Eu, como deputada Cida Meirelles, interpreto a redação da DAPLEN como uma mera renumeração, em que o 3, o 5 e o 6 continuam a ser punidos. Se calhar o legislador devia ter, o proponente devia ter também incriminado o 4, não o fez e também não vamos nós agora criar aqui essa... Acho que a proposta da DAPLEN, que é fundamentalmente uma renumeração das coisas, é o que faz... sentido como mínimo e menor criatividade possível nesta matéria de incriminações.
Fazer qualquer alteração a esta norma seria estar a alterar, sem o ter feito, através de uma proposta de alteração, no prazo estabelecido, a proposta de lei do Governo, não é? Também há essa questão adicional, não é? Senhor deputado Cília Amarelo.
Eu estava a dizer, todos o sabemos, mas independentemente de termos aqui uma discussão, a verdade é que basta um grupo parlamentar opor-se para que não se faça e ponto final. Pronto, a verdade é essa.
Muito bem.
Sr. Presidente, eu não sei se calhar se os serviços conseguem informar isso. Se é habitual, agora esquecendo tudo o que nós discutimos sobre o efeito penal, não penal, numeração, é isto ser, estas renumerações serem feitas em termos tais que se mexem normas que não... Que ninguém propôs mexer. Ou seja, porque o que o Presidente está a falar é uma coisa completamente diferente. É, nesse esforço bondoso de renumerar, simplesmente renumerar, também ir mexer em normas que ninguém mexeu. Isso já aconteceu? Isso já se fez? Temos aqui os serviços da DAPLEN.
Vamos ouvir os serviços da DAPLEN, mas antes disso, há 4 anos atrás houve um problema idêntico relativamente ao código o código da estrada e resolveu-se a questão por declaração de retificação. Ou seja, depois da entrada em vigor, depois de... Exatamente.
Ela tem que ser liberada.
A declaração de retificação, sim.
Não,
a declaração de retificação é no plenário da comissão. Aconteceu. Aliás, onde também se podem corrigir os erros de cálculo. Já agora podíamos ouvir a DAPLEN. Muito obrigada, uma prática comum, portanto. Muito obrigada.
A questão é todas as normas do sistema jurídico que estão ligadas e fazem uma remissão para qualquer norma que alteramos, então tinham que ser alteradas também. Eu não estou a discutir o âmbito do trabalho da plena, é evidente, mas a questão é se no momento em que nós vamos corrigir, porque reparem, o que a DAPLEN normalmente nos propõe é que renumeremos normas que estão na proposta de lei. E aquilo, o que nós vamos fazer é renumerar normas que não estão na proposta de lei, mas que estão em, neste caso é o mesmo diploma, mas isso é tão relevante como ser um diploma autónomo, que remete para ali. Pois.
Mas é uma verdadeira alteração substantiva, não me parece que não seja. Sr. Deputado Fernando Costa Andrade.
Portanto, dá para ter outra vantagem adicional. pode-se sempre mais à frente incriminar uma conduta que agora se criou. O que não se pode fazer é destruir o efeito de despenalização de condutas passadas, que é que levaria uma versão alternativa à da DAP Plena, nomeadamente a despenalização do dever das entidades exploradoras de disporem de cópias de segurança e de adotar medidas técnicas de contingência. Esta, portanto, eu acho que ninguém quis penalizar isto. Acho que isto é uma renumeração. A DAP Plena confirma-me que é uma renumeração que, além do mais, se faz. Não estamos assim a fazer nenhuma inovação na ordem jurídica. Continuo bastante confortável com esta solução e mais confortável com ela do que qualquer outra que vejo.
Bem, Sr. Deputado António Leite Almar.
Senhora Presidente, não, repare, nós neste momento temos confrontados com a necessidade de resolver três grupos diferentes. O problema do limite da dívida é uma questão, em nosso entender, substantiva, não sei se podemos entrar nela agora, porque a minha ideia era resolver isto tudo
porque não temos mais nenhuma norma, depois passamos para as grandes opções do plano. Pronto. Não sei que queiram.
E, portanto, acho que temos um caso de adição normativa clara e mudança, que é o caso do artigo 142 do limite da dívida. Temos o caso da contribuição... Da taxa de solidariedade, da tarifa de solidariedade do gás de botija, que aí, enfim, é corrigir uma deficiente formulação da vontade pelo proponente, só que implica assumirmos coisas que nunca foram votadas em momento nenhum e, portanto, era fazê-mo-lo editando à ordem jurídica. E temos este terceiro grupo, usando a expressão que inclui o 252, o 264 e o 318, que são situações em que se assume uma má expressão do proponente das propostas, mas aceitamos as sugestões da DAP Plena porque elas significam não fazer inovações na ordem jurídica. E eu creio que, se for este o sentido de distinção, e se nós pudermos fazer estas três distinções, esta terceira até pode ser aceita, e as duas primeiras não podem ser aceitas. Nós não podemos aceitar, nem no caso do 142, nem no caso do 211, que se assuma que inovações na ordem jurídica que não foram deliberadas sejam introduzidas aqui. Se for este o critério, 252, 264 e este 318, podiam ser admitidas as propostas da DAP Plena com o critério de que seguimos o entendimento que o legislador se expressou, o proponente se expressou mal e não queria introduzir nenhuma inovação na ordem jurídica.
Muito obrigado, Sr. Senhores deputados, a pedido do grupo parlamentar do PS, vamos fazer um intervalo de 5 minutos. 5 são suficientes? 10? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos.